Repórter Brasil News.
Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
Confira só os indicadores econômicos de hoje. Dólar comercial em queda de 0,39%, valendo R$ 5,44. Euro também em queda de 0,51%, valendo R$ 5,81. Ibovespa em alta de 0,74%, valendo 121.341 pontos. Bitcoin em queda de 0,14%, valendo R$ 349.702,61. A grama do ouro também apresenta queda, valendo R$ 407,65.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
De volta ao time titular do Inter no Grenal 4-4-2, que terminou com vitória colorada de 1-0 no Couto Pereira no último sábado, o lateral esquerdo René se empolgou com o resultado e mirou um futuro positivo para o clube no Brasileirão. Para o defensor canhoto, esse tipo de partida coloca o time na briga pelo título e mostra o potencial de todo o elenco. O discurso é parecido com aquele que o técnico Eduardo Cudê vem adotando já há algum tempo. Otimista, o argentino acredita que seu time vai brigar até onde der. Na semana Grenal, a grande dúvida no time colorado era sobre o aproveitamento de Alan Patrick, que foi ausência nos jogos anteriores por lesão muscular. Mas o camisa 10 fez trabalho intenso para estar em campo e se tornou decisivo ao participar do gol. Com duas vitórias consecutivas, já que havia vencido o Corinthians na quarta-feira, o Inter joga novamente na próxima quarta, dia 26, diante do Atlético Mineiro. O Colorado, que está no sexto lugar com 17 pontos, utilizará novamente o estádio Heriberto Rilse, em Santa Catarina, no confronto marcado por horário das 21h30.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
O Brasil conquistou mais uma vaga nas Olimpíadas de Paris. No último sábado, Gustavo Bala Louca Oliveira acabou na quarta posição da etapa de Budapeste do pré-olímpico de ciclismo BMX Freestyle e faturou um dos 6 postos para os jogos em disputa na Hungria. Foi a primeira vez que um piloto brasileiro se classificou para as Olimpíadas na modalidade que estreou nos Jogos de Tóquio. Na final do último sábado, Bala Louca abriu a disputa com uma volta de 89,72 pontos, no terceiro posto. Ele melhorou o desempenho na segunda volta, 91,90 pontos, mas acabou sendo superado pelo britânico Kieran Riley, 92,5, que fechou o pódio. O francês Anthony Jean-Jean confirmou o favoritismo para ficar com o título, seguido pelo americano Marcus Christopher.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
Pressão. Os crias do Vasco mostraram na noite do último sábado que sabem lidar com a responsabilidade e podem ser uma solução caseira para o momento de crise. A goleada por 4-1 sobre o São Paulo em São Januário passou pelos pés de Guilherme Estrela, Leandrinho e JP. Estrela foi titular e assumiu com destreza a função de organizar o meio de campo na ausência de Payet, que desfalcou a equipe pela quarta partida consecutiva. Fez um gol, o seu primeiro como profissional. Leandrinho e JP entraram no segundo tempo e ajudaram a construir o placar elástico. O lateral esquerdo foi o autor do terceiro gol, com um chutaço de canhota, e o volante deu a assistência para David fechar o placar. Diante do momento conturbado na temporada com 3 derrotas nos últimos 4 jogos, os garotos da base surgiram como opção e fizeram valer a aposta. Méritos do interino Rafael Paiva, que conhece bem os jogadores por ser treinador do Sub-20 e não teve medo de colocá-los em campo.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
O município gaúcho Roca Salles tenta se reconstruir em meio a uma onda de migração de quem não acredita mais na viabilidade da cidade, que fica às margens do rio Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que devastaram o estado em maio. Nossa reportagem visitou o município pouco mais de 50 dias após a maior catástrofe climática do estado e viu casarões completamente abandonados por moradores que temem em voltar a investir nas residências, O município já havia sofrido com outra grande enchente em setembro do ano passado e foi inundado 4 vezes no intervalo de 10 meses. O policial civil Glauco Kummer, de 45 anos, contou que a água subiu 1 metro acima da residência, que tem primeiro andar.
A outra já tinha tapado o telhado, né? Mas dessa foi maior, ele arrancou todo o telhado fora, né? Então o prejuízo é muito maior, né? Para refazer o telhado, limpamos a casa, a expectativa do meu pai voltar é mínima, né? Aqui eu acho que não volta mais. Tá todo mundo muito abalado, né? Aqui mora, na frente mora o meu tio, que não vai mais mexer na casa, não volta mais também, já saiu da cidade.
Outro problema enfrentado pelos moradores é o aumento dos preços dos terrenos, das casas e dos aluguéis após as enchentes. De acordo com a prefeitura, 400 famílias seguem sem imóveis. Em Roca Sales, quase toda a área urbana ficou embaixo d'água e a prefeitura defende transferir o centro, onde vivem cerca de 40% dos 10 mil habitantes da cidade, para um local mais alto. Enquanto alguns querem migrar, outros moradores vão tentar reconstruir a cidade. A comerciante Raquel Lima, de 48 anos, estava limpando a loja para tentar reabri-la na próxima semana. Ela contou que estava se reerguendo da enchente de setembro.
Eu estava começando a me reerguer, né? Daí agora caiu, vamos ver depois, porque foi bastante gente embora, né? Vamos ver o que, dá, né? E eu espero que melhore. Eu tô com bastante esperança, sim, que vai dar certo, que nós vamos conseguir se reerguer.
A prefeitura de Roca Sales estima uma perda de receita de 40% neste ano por conta da enchente. O prefeito Hamilton Fontana, do MDB, diz que a situação ainda está precária, em especial o acesso às comunidades da zona rural do município. Para Milton Fontana, a prioridade é a habitação.
Não adianta tu querer arrumar uma rua e tu não ter a casa para as pessoas morar, né? O que vai segurar as pessoas na cidade é a habitação.
O Ministério das Cidades publicou nos últimos dias as regras para a construção de 2 mil casas em áreas rurais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Estão previstas ainda outras 10 mil casas para áreas urbanas, tudo dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O valor das residências pode ir até R$200 mil.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
Manifestantes voltaram às ruas neste domingo em protesto contra o projeto de lei que equipara o aborto realizado após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, mesmo quando a mulher tenha sido vítima de estupro. No Rio de Janeiro, o ato aconteceu em Copacabana, zona sul da cidade, organizado por diversas entidades e contou com a participação de milhares de pessoas. Manifestações também foram convocadas em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Foz do Iguaçu. O projeto de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante prevê pena de até 20 anos de prisão para a mulher que interromper a gravidez após as 22 semanas de gestação, mesmo em casos permitidos por lei. A pena é o dobro da prevista por estupro no Brasil, que é de 6 a 10 anos. Clara Saraiva, uma das integrantes da Frente Estadual contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, presente ao ato em Copacabana, destacou que o projeto atinge principalmente meninas.
Meninas que são estupradas, que são violentadas, que são abusadas, sofrem pedofilia constantemente, inclusive dentro das suas famílias, né? E essas meninas, muitas vezes, elas nem sequer sabem que estão grávidas. Então é muito comum, por conta de uma série de barreiras e obstáculos, que essas meninas, na hora que vão exercer o seu direito, passem da 20ª, 21ª, 22ª semana de gestação. Por isso é muito, muito importante a gente derrotar esse projeto de lei, porque isso significaria, na prática, impedir que essas meninas abortem.
E ressalta que a criminalização é mais uma forma de silenciamento e violência.
Quando a gente coloca um PL que será que essas meninas que já são vítimas, né, sofrendo com o estupro, com a violência sexual, com a pedofilia, a gente trata elas como homicidas, como criminosas, isso com certeza só vai proteger ainda mais os abusadores. E sério, silencia as mulheres que já são vitimadas, que já são estupradas, né?
A oposição ao projeto cresceu após a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, colocar em votação o caráter de urgência da proposta, o que foi aprovado com ampla maioria. Isso permite a votação em plenário, sem precisar passar pelas comissões temáticas. Mas depois de uma ampla manifestação popular, Lira anunciou a criação de uma comissão especial para debater o projeto com a participação de representantes de todos os partidos.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
Um grupo de pesquisadores brasileiros desenvolveu um teste rápido para detectar água contaminada. A equipe criou um sensor de fibra ótica capaz de detectar contaminação por coliformes fecais na água em apenas 20 minutos. Enquanto os métodos tradicionais podem levar até 2 dias para fornecer resultados, essa nova tecnologia oferece uma solução rápida e eficaz para o monitoramento da qualidade da água em um momento crítico de escassez global de fontes de água limpa. O dispositivo destaca-se também pelo baixo custo e facilidade de fabricação. A inovação é liderada pelo professor Marcelo Werneck, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que destaca as principais vantagens dessa tecnologia.
Uma das vantagens da fibra ótica é ela ser inteiramente dielétrica, ou seja, isolante. Na área elétrica e na área de óleo e gás, por exemplo, isso é uma grande vantagem, pois não carrega eletricidade e permite medidas em locais controlados, considerados possíveis de explosão ou curto-circuito. Na área de sensoramento de bactérias, a grande vantagem é o fato de ser de pequenas dimensões, permitindo uma rápida resposta e também permitindo ter uma portabilidade que é necessária para se levar o equipamento a campo.
A fibra ótica do sensor funciona de forma semelhante às usadas nas telecomunicações, mas em vez de feixes de sílica, são usadas fibras óticas plásticas, mais acessíveis e fáceis de manipular. Werneck explica como esse processo de captura acontece.
A gente fixa um anticorpo daquela específica bactéria que você deseja detectar. Se tiver essa bactéria dentro daquela amostra de água, quando a bactéria está próximo da fibra ótica, ela fica fixada pela fibra ótica através do anticorpo que está preso na fibra. Esse processo chama imunocaptura, em que existe uma ligação bioquímica entre a bactéria e o anticorpo, e a bactéria fica presa na superfície da fibra.
Para detectar a presença dos coliformes fecais na água, os pesquisadores fixaram anticorpos específicos na superfície da fibra, utilizando nanopartículas de ouro. A nanotecnologia aprimora significativamente a aderência da armadilha de anticorpos, aumentando a sensibilidade do resultado. O dispositivo opera ainda com 2 sensores de fibra ótica em paralelo, um contendo os anticorpos e outro sem. A comparação dos resultados entre eles permite identificar a presença dessas bactérias com alta seletividade, eliminando a interferência de outros detritos na água. Werneck afirma que reproduzir esse sensor em larga escala é viável e de baixo custo. A equipe trabalha no desenvolvimento de um protótipo final que seja móvel e portátil, permitindo medições diretas nos locais suspeitos de contaminação, sendo também útil em campanhas ou missões em áreas remotas do país. A equipe também está envolvida na melhoria da sensibilidade do sensor para detectar concentrações cada vez menores de bactérias e busca patentear o método de aplicação em campo.
Repórter Brasil News.
Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.